Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.
Sejam muito bem-vindos a este podcast, Houve a Pressa no Ar. É um podcast da paróquia de São Francisco Xavier, do COP, que prepara aqui a Jornada Mundial da Juventude. Eu sou o Padre Miguel e hoje temos connosco a Francisca.
Olá.
Que é voluntária na Jornada Mundial da Juventude já há muito, muito tempo. Francisca, quando é que isto começou? Conta-me tudo.
Então, começou mais ou menos em março de 2021. Chamaram-me para animar a minha paróquia. Não era nada, nem era o COP. Era uma coisa tipo só para animar e mobilizar a paróquia e chamar pessoas à paróquia.
E qual é a sua paróquia?
Santos o Velho.
Santos o Velho.
Exatamente.
Santos. Muito bem.
E depois, pronto, com o tempo que foi se construindo um COP, e entretanto fui chamada para pivô vicarial. E foi aí que a minha jornada começou, assim, mais o meu papel como voluntária à séria na jornada. E pronto.
E isso foi quando?
Então eu fui chamada para ser pivô uns meses depois, em junho, mais ou menos, por aí. E o meu papel começou por ser, portanto, orientar um outro grupo de pivôs nas paróquias. Portanto, cada paróquia tem um pivô dos voluntários,
uhum,
que ajuda a angariar voluntários para as jornadas, que são muito precisos. Vai chegar muita gente e nós vamos mesmo precisar deles. E, portanto, todo o meu papel é continuar fazer com que esses pivôs não percam a sua força e não percam o seu ritmo.
Isso continua a ser o seu papel hoje? Ou seja, é isso que faz nas jornadas? O que é que faz lá?
Eu, hoje em dia, estou nas jornadas mesmo a trabalhar, portanto estou
no gabinete central, vamos dizer assim.
Exatamente. E pronto, e lá estou a organizar um dos eventos que as jornadas têm, que vão ter vários, e tem sido muito bom, tem sido uma experiência super agradável para mim.
Já tem uma equipa grande ou nem por isso?
Temos, mais ou menos. Pronto, a equipa vai crescendo dia após dia.
Muito bem. E ao longo deste caminho de preparação, que já vai longo, como disse, o que é que sente que mudou em si? Ou seja, o que é que Nosso Senhor já foi também trabalhando até chegar a este momento? Quer dizer, que coisas é que tem trabalhado, espiritualmente falando, para poder chegar aqui e também para poder levar este acontecimento da Igreja a estes que vêm aí, não é? E que são tantos e tantos e tantos, não é? Estamos à espera de vários milhares, poderão ser vários milhões de peregrinos. O que é que já tem feito e o que é que espiritualmente tem sido mais relevante, vamos dizer assim?
Então, eu acho que houve duas coisas essenciais que eu acho que mudaram em mim. Primeiro foi a minha relação com a paróquia. Eu não sei onde é que nós, portugueses jovens, deixámos de ter, mas eu sinto que não tinha, que a minha paróquia estava muito abandonada a isso. E ao longo das jornadas, que fui vendo pelas outras paróquias, os jovens associaram-se mais a movimentos, por exemplo, e deixaram as paróquias. E uma das coisas que para mim foi essencial foi juntar-me à minha paróquia e perceber como é que uma paróquia funciona. E tem sido extraordinário para mim, porque vivo lá, e então encontrei um senso de casa, por assim dizer. E isso para mim tem mudado imenso, porque tenho notado, por exemplo, vou andar na rua e de repente olho para a igreja e se calhar tenho que ir ver se o cartaz X está lá ou Y está lá, e entro e acabo por rezar um bocadinho. E a nível assim mais concreto, acho que as jornadas fez isso. E depois, portanto, todo o caminho que nós temos, por exemplo, as mensagens da equipa de espiritualidade que vamos recebendo para o e-mail, todo o caminho de preparação para as jornadas, é importante perceber que as jornadas não é uma grande empresa que tem objetivos a cumprir. Claro que é, sim, mas também tem uma parte espiritual que não pode ser nunca perdida, porque senão todo este trabalho não faz sentido. E todo o parar para rezar, começar o dia a rezar, é um caminho que é preciso. Ou seja, eu de manhã chego ao escritório, nós temos uma capela que tem sido a melhor coisa do mundo. Espero por tudo que o meu trabalho daqui em diante vou obrigar a terem uma capela. Porque entro, vou rezar um bocadinho de manhã, depois temos, por exemplo, o Ângelus ao meio-dia, toda essa parte espiritual, que era uma parte que eu admito, eu não tinha esse hábito tão regular, e para mim tem vindo a ser super importante para a minha relação com Deus. Portanto, toda a minha relação com Deus tem sido muito mais da amizade, e tenho, por manter este hábito, parece que é como se fosse um horário. Eu desenhei um horário em que eu me obrigo, entre aspas, a rezar, e às tantas é tipo, se eu não o fizer, eu não se, não se, há uma parte do meu dia que está ali a faltar. E eu acho que era mesmo importante toda a gente manter este horário de rezar, porque se calhar no primeiro mês vai ser tipo, dava por mim a pensar tipo, ei, agora é meio-dia, vou ter que me levantar, parar tudo para rezar o Ângelus. Mas a verdade é que hoje em dia, se eu não rezo, eu fico tipo, não rezei o Ângelus.
É, quando juntamos ao Nosso Senhor, depois normalmente acontece isso, não é? Ficamos com o coração preso e depois já não dá para largar, não é?
É mesmo.
Muito bem, estamos muito perto do Natal, 2 dias do Natal, e por isso aqui também gostávamos de ouvir da sua parte este, quer dizer, algum apelo, algum modo como prepara o Natal e como vai ser diferente, quer dizer, o facto de estar na Jornada Mundial da Juventude altera o modo como vive o Natal, como vai viver pelo menos este ano?
Claro. Então, eu acho que o Natal é muito aquela altura que as pessoas associam ao dar, à família, e eu acho que há aqui uma preparação do coração, que pelo facto de eu estar nas jornadas tenho vindo a preparar mais ativamente todos os dias. Ou seja, eu sou obrigada a pensar na minha maneira de dar todos os dias. Todos os dias eu sinto que faço parte desta coisa especial e incrível e grande que vai acontecer em Portugal, e que eu tenho que estar aqui. Ou seja, o estar nas jornadas tem-me feito sentir especial, no sentido de eu tenho uma responsabilidade aqui. Eu tenho que dar o exemplo, e se não sou eu a dar o exemplo, a começar por mim, não é? Quem é que vai? As outras pessoas que nem sequer sabem o que é, não é? Então, acho que a maneira como eu tenho preparado o meu advento tem sido por duas coisas. A primeira, pela providência. É uma coisa que eu estou a aprender a viver agora, porque muito do meu trabalho vem da providência, há coisas que eu esperava uma resposta ontem e não tenho ainda, e então é tipo, acreditar que vai acontecer, que eu vou chegar ao dia e vou ter aquilo.
Que Deus dará, não é?
Completamente. E tem sido difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e que preciso das coisas agora, e preciso de tudo organizado. E é que, por exemplo, como na vinda para aqui, para este podcast, eu não sabia se podia vir até há 5 minutos atrás. E então foi acreditar, pronto, eu vou. Eu sei que vai chegar ao dia e eu vou conseguir. Porque Deus vai lá estar para mim, vai ajudar, e se Ele quiser, Ele vai
fazer acontecer
de uma maneira ou outra. E então eu acho que este tem sido para mim o ponto.
É ter muita ansiedade de saber que o Nosso Senhor providencia, não é?
Imensa, completamente. E é ter fé, no fundo, é completamente isto: é acreditar que Deus Nosso Senhor vai lá estar e vai fazer o melhor para nós. E o melhor para nós, atenção, às vezes, a providência não funcionou aqui. Não, a providência funcionou. Deus é que não quis isto para ti, se calhar. E às vezes confiar, acreditar nisso, não é? Perceber isso também é difícil, obviamente, porque eu não tenho sempre tudo aquilo que eu, por mais que reze, não, às vezes há coisas que não acontecem. E o perceber para mim esse não acontecimento das coisas,
também como um sinal, não é?
Também como um sinal, também tem sido difícil, obviamente. Mas acho que preparar este advento com esta palavra assim constantemente a vir à minha cabeça e aos meus olhos e tudo mais, tem sido o meu maior desafio. E a segunda tem sido esta coisa do dar, do conseguir chegar a toda a gente, do conseguir mostrar às pessoas que é possível sermos, ou seja, conseguirmos nos entregar aos outros a 100%, não é? Mesmo que o outro não se entregue a nós, nós estarmos sempre neste, ou seja, aquela coisa do darmos a outra face, não é? Tudo bem, não há problema. Esta pessoa se calhar não agiu tão bem comigo, mas estamos no Natal. Estamos no Natal e então não faz mal. E acho que o advento para mim tem sido muito o dar e a providência.
Muito bem, então aqui consiga trabalhar vários voluntários e voluntários internacionais, gente que vem do mundo inteiro para poderes estar aqui em Lisboa e a preparar este grande evento, não é? O que é que estes voluntários, como é que vivem com eles, ou como é que estás a viver com eles este tempo do advento cá em Lisboa?
Então, estes voluntários internacionais...
Explica-me um bocadinho.
Vieram de vários países, diretamente comigo, tenho uma francesa a trabalhar, Angélique, é muito querida, sempre disposta a ajudar em tudo. Está mesmo na minha equipa, mas temos imensos, temos polacos, pessoas do Panamá, pessoas do Ghana, temos mesmo imensa gente.
E pessoas que já trabalharam nas jornadas ou pessoas que vieram só para esta jornada?
Então, temos pessoas que já se voluntariaram noutras jornadas e portanto vêm repetir a experiência, porque adoraram, é impossível não adorar, e pessoas que vêm pela primeira vez fazer isto. Eles inscrevem-se, vão a um conjunto de entrevistas e depois, consoante a experiência que têm, são alocados a um departamento. E eles aqui são acolhidos por uma família com quem ficam o ano inteiro e depois podem ir à casa ou passar o Natal. Alguns vão à casa passar o Natal, outros não, outros ficam cá.
É mesmo uma entrega séria, porque não passar o Natal com a família é uma coisa...
Sim, sim.
Sim. É uma coisa bem Mas puxada.
Acho que acabam por ter outra coisa, que é este novo sentido, ou seja, esta nova família que os acolhe também acolhe muito bem, não é? É uma experiência diferente. Mas eu acho que é mesmo entregar tudo a Deus, não é? E está um sinal muito claro. A pergunta era que
Como é que vive com eles este tempo do advento?
Nós temos imensas, portanto, as jornadas têm imensas atividades. Todos os sábados, por exemplo, à noite há uma coisa na sede. Há imensas atividades para prepararmos este Natal e juntamente com as jornadas. As próprias das paróquias estão com imensas atividades. E no fundo, o meu trabalho muito pessoal com eles tem, por exemplo, sido acompanhá-los a algumas atividades. Nós temos um plano espiritual que é enviado para todos, e nós também nos preparamos através desse plano. E com eles nós temos momentos de oração todos os dias, missa todos os dias.
Maravilha.
E tem sido muito isto. E acho que, pronto, depois... Claro que a amizade, não é? Que nós vamos construindo com eles, o facto de estarmos todos os dias juntos, de falar com eles, de dizer, olhem, estou aqui, se precisarem de alguma coisa, isso também, pronto, vai ajudando a que eles se sentem um bocadinho mais em casa cá.
Muito bem. Olha, temos lançado o desafio nas redes sociais para que se pense o advento e várias palavras, e por isso, sobre várias palavras que agora te vou dizer, quero que me digas alguma coisa. Assim, no fundo, que me respondas a cada uma destas palavras. O que é que significam para ti? Vigiar.
Eu acho que é estar atento, não é? Estarmos atento aos outros. Portanto, estarmos sempre com um olhar atento para, ao nosso redor.
Arrepender.
revender. Eu acho que não é tanto olharmos para os nossos pecados e pensarmos fizemos uma coisa muito má, e isso também, claro, pronto, arrepender nesse sentido, mas eu acho que é mais o tentarmos olhar para nós e percebermos o que é que podemos fazer melhor.
Esperar.
Boa. Eu acho que é o que eu falava há bocado da providência.
Uhum.
Esperar, olhar, ter paciência e deixar que Deus trabalhe na nossa vida ao ritmo dele.
E por fim, acolher.
Acolher. Estarmos dispostos a aceitar aquilo que Deus tem para nos entregar e não aquilo que nós queríamos que fosse, mas acolher a vontade de Deus para nós. E isso leva também uma pergunta que às vezes as pessoas têm muito medo de fazer, mas é: Senhor, o que é que queres para mim? E deixar que Ele nos dê a resposta e nós acolhermos essa resposta.
Belíssimo. Francisca, a quem nos está a ouvir, a quem ouve também pela primeira vez este nosso podcast, que apelo é que faz em relação às jornadas? O que é que lhes pede? O que é que tem para nos pedir? Alguém que trabalha na Jornada Mundial da Juventude a nível central e que prepara este grande, grande evento? Alguém que está habituado a preparar eventos também? Esta é uma escala extraordinária. Há muita gente que nos vai ouvir aqui na Rádio de Belém, e por isso eu pergunto-lhe o que é que nos tem a dizer? Que apelo faz a estes que a vão ouvir?
Primeiro, falem sobre as jornadas. Espalhem as jornadas. Isto é um acontecimento brutal que vai acontecer em Portugal. Não se sabe quando é que vai acontecer outra vez. Portanto, espalhem, chamem pessoas, falem ao mundo que isto vai acontecer, porque é uma coisa belíssima e vai mexer tanta gente e vai ser tão bom. Portanto, falem às pessoas, expliquem o que é, digam o que é que vai acontecer, digam que o Papa vem cá e que vai juntar milhares de jovens e que vai ser assim do outro mundo. E inscrevam-se como voluntários, porque nós precisamos mesmo de ajuda.
Muito bem, muito bem. Francisca, agradeço-lhe imenso a sua presença.
Obrigada, eu.
Ter vindo aqui falar comigo, Padre Miguel, e com esta equipa também que aqui está. E despeço-me até ao próximo dia 23 de janeiro, onde editaremos o nosso próximo podcast. E por isso desejamos, aliás, a todos um Santo Natal. E que Deus possa, de facto, encher as nossas vidas com a sua presença, que o Menino Jesus que vem aí possa trazer à nossa vida e ao nosso coração toda a luz de que necessitamos para poder viver santamente e podermos fazer estas perguntas grandes sobre a nossa vocação e poder respondê-las de todo o coração. Fiquem bem e até à próxima.
Deus.
Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.